saudações, senhores telespectadores e senhores radiovintes de Rádio Comunidade. Acabei agora mesmo de ouvir o senhor Bahia transmitir que o novo clube iria abrir as portas aos seus sócios a partir de hoje e, por isso, a primeira palavra de saudação a todos aqueles que se empenharam em levantar esse belo edifício, que será certamente para o futuro um belo padrão de expressão da nossa língua, da nossa cultura, das nossas tradições para esta parte do povo português e da lusofonia e também para o povo americano. Que o Senhor abençoe esta instituição e que faça com os seus sócios sintam que valeu a pena terem apostado nesta conclusão final da união dos dois clubes, o Santos a Portugal e o Português American. Que Deus os ajude, que celebrem sempre na paz e na alegria e na amizade os seus encontros, os seus momentos de ócio e também os seus grandes projetos de expressão da lusofonia e também da maneira de relação com a comunidade americana. Felicidades e parabéns. E a propósito de celebrações, gostaria também de começar esta parte tipicamente ligada à nossa paróquia através do centro comunitário, dizer que a escola portuguesa que tem entre nós o título de Manuel Cipriano está em festa. Na verdade, depois de ter preparado durante quase um ano a celebração das Bodas de Prata, vai amanhã, 1º de Abril, celebrar com um programa, por um lado simples, mas por outro lado também recheado de coisas, os 25 anos da sua fundação. Em termos cronológicos, não são 25 anos e meio, porque foi em 28 de outubro de 1975 que ela foi fundada, e por isso já decorreram uns meses acima desse ato. Contudo, devido à possibilidade de podermos congregar mais gente e de ter mais tempo disponível para se poder contactar com as diversas gerações que frequentaram a escola, combinou-se que seria amanhã, 1º de Abril, essa celebração. Daqui saúdo todos aqueles que se empenharam em fazer com que a língua portuguesa não morresse nos imigrantes desta área de Denbury. Saudar os alunos que frequentaram esta escola e saudar os pais que procuraram incutir na alma dos seus filhos a devoção ao uso, à aprendizagem da língua e da cultura portuguesa. E saudar de modo muito particular aqueles homens e mulheres que em 1975 fizeram o seu grupo de suporte da ideia de haver uma escola tipicamente portuguesa. Tinha havido, é certo, o ensino do português, quer no Sanos a Portugal, quer no Português American, através do Invicta, que era o seu nome primitivo, a diversas pessoas, diversas crianças, adolescentes, que, com professores, ora de ordem casual, ora de devotamento esforçado de alguns voluntários, quiseram também aí aprender o português. Por isso, esses foram os pioneiros, não num sentido oficial como tal, mas num sentido de aprendizagem. O que interessa é não perder a língua, não perder as tradições de Portugal. Agora, é num sentido de oficialização que esta escola fez a sua peregrinação, desde 1979 até depois ter o seu patrono em 1983. E por isso aqueles que realmente se esforçaram porque esta escola, ano após ano, ganhasse mais cabimento dentro da comunidade, que tivesse maior nome dentro da expressão da sua relação com as instituições, quer portuguesas, quer americanas, a todos esses que se esforçaram para que isto fosse possível, eu saúdo, eu cumprimento. E, naturalmente, há necessidade de continuar. Não podemos parar com uma celebração de 25 anos. Temos de procurar que as famílias ganhem alma, que as crianças ganhem entusiasmo por, no seu currículo, meter também a aprendizagem da língua e da cultura portuguesa. Por isso, em resumo, temos uma celebração de 25 anos de devotamento a uma causa. E amanhã, com um programa simples, como dizia, mas recheado, vamos ter esta celebração. Começamos com uma missa de ação de graças, será às 11 horas da manhã na Igreja do Imaculado Coração de Maria. Nessa ação de graças, temos justamente de pôr-nos perante Deus, com uma atitude no coração profundamente agradecido pela possibilidade de haver gente que quis empregar o seu esforço, o seu engenho, para que houvesse quer esta expressão de escola, quer também as famílias que aceitassem as diversas ideias que lhe foram apresentadas e crianças que viessem aprender. É um ato de dar graças a Deus por tudo isso. Por outro lado, nesta peregrinação de 25 anos, já muitas pessoas que serviram a escola ou a frequentaram, faleceram. Lembrá-las ao Senhor, para que Ele, na sua piedade, lhes conceda o seu reino. Finalmente, vamos ter também, à 1 da tarde, o almoço comunitário. Inicialmente, foi programado, se fosse possível, para o novo clube português. Não foi possível, devido ao grande volume de pessoas que aceitaram participar nesse almoço. A capacidade do clube, apesar de grande, não era suficiente. E por isso, há uns 15 dias atrás, a direção da festa teve de tentar outro lugar e a encontrou no O'Neill Center da WestCan, da Universidade de Connecticut, desta área. Por isso, a todos aqueles que se esforçaram por dar lugar a esta festa e a todos aqueles que realmente empregaram o seu esforço para que a festa se pudesse fazer, eu dou também os parabéns. E amanhã, à 1 da tarde, teremos um almoço de gala nessa parte da universidade, no O'Neill Center. Pedimos às pessoas que sejam pontuais, que não guardem para a última hora, dado que o volume de presença será enorme e há necessidade de as estabelecer, de as pôr nos lugares, nas mesas, para poder começar à 1 da tarde. O almoço é da autoria do Sr. João Martins, entre nós conhecido por Faia, que aceitou dirigir a culinária deste grande evento. Parabéns, portanto, à Escola Manuel Cipriano, que agora celebra as suas bodas de prata. Um outro acontecimento do qual eu também gostaria de referir foi a presença do Sr. Padre Martins Correia, que esteve entre nós nesta semana que agora finda, que a partir de hoje à noite irá para a comunidade portuguesa de Brilhospor, a fim de aí também dirigir a Palavra de Deus, preparando a comunidade, como fez entre nós, para a sua comunhão pascal. Estou grato ao Sr. Padre Martins Correia por ter aceito vir até nós. Numa próxima oportunidade apresentá-lo-ei, dado que, fim do seu trabalho na paróquia portuguesa de Brilhospor, ele voltará até nós para, na Semana Santa, estar de novo connosco e mesmo um pouquinho para além da Páscoa. É um prazer poder ter nas paróquias outros sacerdotes que dirijam a palavra aos fiéis. E certamente foi agradável para a comunidade paroquial que teve a oportunidade de ouvir, de poder meditar na palavra que ele dirigiu e participar na celebração penitencial que ontem se efetuou. E neste aspecto, gostaria também de lembrar a toda a comunidade que não deixasse passar esta oportunidade da preparação da Páscoa para fazer também a sua Páscoa. É uma palavra que todos nós ouvimos com frequência e que às vezes apenas delimitamos num sentido ora geográfico, ora cronológico. E há necessidade de meter esta palavra Páscoa numa dimensão espiritual de ordem individual. É certo que a primeira Páscoa aconteceu como um sinal de libertação geográfica. Foi o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo hebreu, que, saindo do Egito, se pôs em demanda da nova terra, a terra prometida. Essa foi a primeira Páscoa. Mas a Páscoa aconteceu com uma alimentação que foi o Cordeiro Pascal. Tomaram essa refeição, tomaram pães ázimos e puseram-se a caminho. E durante essa longa peregrinação, Esse povo deu-nos um estilo de vida, que é, apesar das dificuldades imensas em que teve de viver, não perdeu, não obstante alguns erros e alguns pecados, o sentido da sua relação com Deus, de ser o povo de Deus. Pois bem, é aqui que está o indicador para todos nós, peregrinos da pátria celeste. É uma imagem importante o livro do Êxodo, que nos leva esse povo de um lugar para o outro. E é uma imagem que significa que nós temos também necessidade de celebrarmos a Páscoa em Cristo. Cristo celebrou a sua Páscoa não num sentido geográfico, celebrou-a num sentido de redenção. Sendo nosso vigário, constituiu-se perante Deus como a vítima, como oferta, como sacerdote. Padeceu e morreu por nós, mas está vivo porque ressuscitou. E a sua ressurreição, a sua paixão e a sua morte constituem a sua Páscoa. Passou da vida à morte, da morte ao túmulo, do túmulo à ressurreição. E essa situação faz com que ele, tendo surgido perante o mundo, constitua um anúncio de paz a todas as pessoas que o puderam ver. A paz esteja convosco. Era essa a sua saudação, é esta também a saudação que dirige a todos nós. Ora, para que possa acontecer em nós a Páscoa e a paz, há necessidade de que eliminemos de nós aquilo que em nós nos possa escravizar. E aquilo que nos escraviza é o uso incorreto da nossa liberdade, é a nossa situação de separação do próprio Deus. E sempre que espontaneamente ou voluntariamente rompemos com os mandamentos de Deus, tornamo-nos perante Deus devedores e separados. E precisamos dessa união constante, dessa atitude de satisfação permanente. E quando cada um de nós descobre este sentido de procura de regresso, procura de união e procura de satisfação, estamos a caminho da Páscoa. E a nossa Páscoa não é apenas um sentido de ser agora, mas é um sentido de agora nos prepararmos para o futuro. Porque, como diz o apóstolo São Paulo, a nossa pátria está nos céus, de lá esperamos como libertador o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus caros amigos, todas as comunidades portuguesas e as americanas também, cada uma dentro do seu jeito, do seu estilo, das suas tradições, procura, cada uma dessas comunidades, fazer com que o seu povo não deixe de ser mais atento e mais assíduo à palavra de Deus, de se convencer de que precisa de recompor as suas energias espirituais e de fazer a sua reconciliação. Pois bem, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de se reconciliar com Deus e com o próximo, não deixem de o fazer nestas duas semanas que faltam para a celebração da Páscoa. Na semana que se vai iniciar amanhã, a paróquia portuguesa de Brilhosport, conforme disse, terá a oportunidade de se preparar para a sua confissão e comunhão pascais, para a reconciliação. Será na próxima sexta-feira. A de Waterbury também vai ter a sua reconciliação na quarta-feira santa. E a de Hartford vai ter a sua reconciliação na segunda-feira da Semana Santa. E todos nós que estamos justamente a servir estas diversas comunidades portuguesas no estado de Connecticut, temos todo o interesse em que as pessoas não deixem perder esta oportunidade e se aproximem com toda a humildade e com todo o arrependimento dos sacerdotes que, em nome de Cristo, estarão ali para o serviço da reconciliação. Somos ministros da reconciliação, conforme Cristo nos instituiu, conforme Paulo refere nas suas cartas. Pois bem, a palavra é esta: reconciliemo-nos todos com Deus. E para nos reconciliarmos com Deus, temos então de procurar o sentido pascal da nossa vida, que é a libertação daquilo que nos possa separar de Deus e do próximo, o pecado e a tentativa de, buscando a misericórdia do Senhor, nela encontrarmos o perdão e a paz. Esforce-se, pois, por na sua paróquia não deixar de se confessar, de se reconciliar. Também gostaria de pedir a todas as pessoas que advertissem para esta última semana que vamos passar, de amanhã 8 dias até da manhã 15, será a grande semana, chamada Semana Maior. Não porque os dias sejam maiores, mas porque os acontecimentos revestem-se de uma importância tal que não há nenhum outro tão grande como eles. E por isso é a Semana Maior. É aí que, sobretudo nos 3 dias que antecedem a Páscoa, estão os acontecimentos da salvação da humanidade. Cristo celebra com os homens a última ceia, que será o indicador das celebrações comunitárias do futuro. Diz ele: fazei isto em memória de mim. E por isso mesmo, nós vamos nos reunindo, particularmente ao domingo, para, em comunidade, celebrarmos a fé no Senhor ressuscitado, que se tornou o nosso alimento, a palavra que nos ilumina e dirige. Depois, na sexta-feira, teremos a paixão e morte do Senhor. É o grande ato da oferta da generosidade de Deus. São João traduz-o admiravelmente nesta passagem, na conversa que ele tem com Nicodemos: de tal maneira Deus amou o mundo que lhe deu o seu próprio Filho. E este dar significa que ele foi entregue por nosso amor à paixão e à morte. E aí todos nós devemos meditar que ele morreu porque nos amou, porque nos ama. No sábado, a Igreja entra no silêncio do sepulcro, meditando na importância da redenção, meditando na grandeza do pecado que levou à morte o Filho de Deus. E por isso, estes 3 dias devem constituir um momento espiritual tão alto que corresponda, de algum modo, à grandeza da generosidade de Deus, que em seu Filho vem ao nosso encontro e nos salva. Procuremos, pois, pôr a nossa alma disponível para nos enchermos do divino, para aceitarmos o mistério redentor de Jesus Cristo. E depois podemos então celebrar a Páscoa na alegria. Será a vigília pascal do sábado, será o domingo da Páscoa. Tocam os sinos, canta-se aleluia, porque o Senhor está vivo. E aqui está o indicador do nosso futuro. Todos nós temos de transitar pela morte. Será o nosso mistério pascal em parte. Cada um de nós tem de se associar ao mistério da dor e da paixão de Jesus Cristo. Cada um de nós tem de ter em si próprio o testemunho de uma realidade nova, que é justamente o reino de Deus, que a Eucaristia antecipa, dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. É um penhor que ele nos deixou. E por outro lado, é também indicação de que o nosso corpo mortal descerá ao túmulo, onde, em contacto com a terra, volta à condição primitiva, que era pó. O espírito, a alma, porque santificada por Deus, se realmente entrou numa linha de correta relação com o seu Criador e Senhor e Redentor, então irá para a glória e para a felicidade. Pois bem, procuremos nesta altura, em que a Quaresma tem apenas à nossa frente mais 2 semanas, realizarmos a nossa caminhada convenientemente ao encontro de Cristo, que por nós sofreu e morreu, está vivo e nos aguarda como bons discípulos. E vou terminar lendo o Evangelho que será apresentado para meditação. É extraído do Evangelista São João, do capítulo 8, versículos 1 a 11, e fala da pecadora. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de madrugada apareceu outra vez no templo. Como todo o povo se aproximava dele, sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram-lhe a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante a cometer adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. E tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem uma acusação a fazer-lhe. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Aquele de vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Mas eles, quando ouviram tais palavras, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Ficou só Jesus com a mulher presente ali no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Replicou-lhe Jesus: Também eu não te condeno. Vai e doravante não tornes a pecar. Meus caros amigos, todos nós ficamos impressionados com certos factos relativos à ação de Jesus Cristo na dialética do seu tempo, certamente também na dialética do nosso tempo. A vida das pessoas é um constante encontrar-se em ideologias opostas, em situações de diferença. E por isso, não admira que nem tudo seja plausível, nem tudo seja facilmente aceitável e até se possa acatar. Jesus pregou um reino totalmente diferente daquele que era anunciado pelos responsáveis do seu tempo na linha espiritual, a partir do Templo de Jerusalém, onde o sumo sacerdote, os sacerdotes e os escribas procuravam dirigir o povo. E, nesta situação, Jesus Cristo, pois certamente, ao ter feito ações que nós conhecemos no seu Evangelho, era criticado e todos tentavam encontrar um motivo e uma razão forte para lhe dar o golpe final e condená-lo à morte. Várias situações que conhecemos são disso a prova. E hoje está uma destas situações perante um Cristo que se encontrava perto da cidade de Jerusalém, no Monte Sobranceiro, no Monte das Oliveiras, e ali encontrava-se com um grupo de pessoas a falar, a conversar, e há um grupo que advém e traz uma situação profundamente desagradável, que é uma situação de adultério. Ontem como hoje, é uma situação profundamente desagradável e socialmente condenável. Pois bem, essa pessoa foi apresentada nestes termos. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, segundo a lei, deve ser morta. Qual é a opinião? Todos nós, certamente, teríamos opiniões diferentes. Umas, certamente, diriam, pois, o problema é dela. Outros diriam, foi injusta para com o marido, seja condenada, seja abandonada por ele. Outros poderiam ir mais longe dizendo, pois uma pessoa dessas não interessa, há que eliminá-la. E a lei de Moisés era radical, dizendo que em tal situação essas pessoas eram mortas à pedrada. Era a lapidação. Jesus Cristo, se dissesse que se exercesse a lei, naturalmente aqueles que estavam na mira de o ver com um ato de misericórdia criticá-lo-iam, dizendo que não entendiam como é que por um lado fazia uma coisa e por outro fazia o contrário. Mas Jesus Cristo utilizou o argumento que melhor convence, que é chamar a atenção de quem fala dos defeitos dos outros para pensar se também não tem defeitos, se aquilo quer condenar não terá em si também uma condenação. E aqui é que ele meteu o dedo na ferida, meteu o dedo na consciência de cada pessoa para que reflita sobre a sua vida e veja que nela também acontecem os erros dos outros. As pessoas ouviram a resposta, quem não tiver pecados, atire-lhe a primeira pedra. Quer dizer, constitua-se seu juiz. Pois bem, aqui é que está o problema. É de cada um de nós saber que não é tão bom, que não tem algum defeito, que não é tão santo, que não tem algum pecado. E todos nós temos a nossa carga de débito perante Deus e perante os outros. Jesus Cristo sentiu que aquela gente se foi embora, como que se distraiu ocupando-se como uma criança a escrever no chão, na areia, certamente alguns nomes, talvez alguns que estavam ali, e eles foram-se retirando a partir dos mais velhos. O que é que significa isto? Significa que o tempo é portador de atos, e cada um de nós, no tempo em que vive, muito ou pouco, vai tendo alguns atos e algumas omissões, e tem de refletir que durante o tempo em que vive é devedor de muita coisa perante Deus, porque hoje não fez conforme devia ou deixou de as fazer. São os nossos pecados atuais, uns porque os cometemos, de omissão porque deixamos de os realizar. Pois bem, Cristo dá uma lição fantástica a toda a gente quando convida cada um a refletir sobre si próprio, e quando, olhando para aquela mulher que se encontrava profundamente confundida com a situação da denúncia, lhe pergunta: onde é que estão os que te acusaram? Ninguém te castigou? Ela diz: foram-se embora e ninguém me puniu. Cristo diz também: pois eu também não te castigo. Vai em paz e não peques mais. E aqui está a receita que nos interessa concluir. O pecado é um ato nosso. Sempre que formalmente desobedecemos a uma lei de Deus, a algo que Deus instituiu como obrigação para nós, estamos a pecar. E o pecado pode ser grave ou leve, conforme a matéria em que estamos a transgredir, é sempre um ato ou de separação de Deus, se é grave, ou de arrefecimento do amor de Deus, porque de algum modo desautorizamos, mas o certo é sempre algo que nos põe em débito perante Deus. Pois bem, quando a nossa consciência reconhece o erro e dele se arrepende sinceramente, pode ter a certeza que em Deus, em Cristo, está a misericórdia e o perdão. Não peques mais, é a indicação de Deus, é a indicação de Jesus Cristo. Cada um de nós, nesta altura da Páscoa, tem de refletir que o pecado foi o causador da vinda até nós do Filho de Deus, e que temos necessidade de aproveitar esta vinda para dela beneficiarmos com a redenção. Vamos pedir ao Senhor Jesus Cristo que olhe para nós com um olhar de misericórdia, como olhou para aquela mulher adúltera denunciada pelos seus acusadores, e pedir-lhe perdão das faltas que cometemos, para ouvirmos da sua boca: vai-te embora, não peques mais. Estamos perdoados sempre que há arrependimento das nossas faltas, que declaramos àqueles que o Senhor constituiu como seus ministros, como seus continuadores na terra. Que a Páscoa seja redentora para nós, que nós vivamos uma imagem correta de discípulos de Jesus Cristo. De todos me despeço, desejando a continuação de boa tarde. Até à próxima, se Deus quiser.